Olá, ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Política e Cidadania, um programa da Cultura Online Brasil, um programa que aborda e analisa os assuntos da atualidade nos campos político e econômico, fazendo-se uso de dados atuais e históricos no Brasil e no mundo. Um programa que está no ar todas as quartas-feiras neste mesmo horário. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. Eu inicio o programa de hoje parafraseando uma frase de Joaquim Nabuco. No ensino, como na comunicação, o essencial é o caráter do mestre ou do comunicador e se informar sobre a orientação de um mestre ou de um comunicador sem moral é como crescer em terra pantanosa, já que a vida do mestre ou do comunicador é, sem dúvida, a sua melhor lição. E, amigos ouvintes, esta deveria ser uma máxima de todo jornalista, todo comunicador, todo professor que preza o seu nome e a sua profissão. Eu disse, deveria. Mas vamos lá, vamos falar de golpe. Nós estamos, então, na terceira palestra sobre o assunto e terminamos a palestra anterior falando sobre o pacote do Fundo Monetarista, que era o último balão de oxigênio para o governo de FHC aguentar até às eleições. E por isso os assessores económicos de Lula e em seguida o próprio Lula, eles anteciparam o seu apoio a esse pacote. E isso equivalia a um acordo de governabilidade e antecipava que o primeiro passo de um eventual governo Lula seria chegar a um acordo com o FMI. E o pacote nada mais foi que uma manobra política de alcance internacional para condicionar o processo político brasileiro e, neste sentido, até alcançou êxito, né, com o apoio que recebeu por parte do PT. E o PT, então, antecipara a sua completa integração à ordem mundial hegemonizada pela banca internacional. Assim, amigo ouvinte, eu ouso dizer que de todos os governantes brasileiros desde o fim do regime militar, Michel Temer é o mais desprovido de qualidades, muito embora creia firmemente que nesta República não existem santos. Alguns pensarão em Fernando Collor, mas Collor era, quando se elegeu presidente em 1989, um jovem aventureiro audaz. Já Temer não é. Temer fez uma longa e laboriosa carreira na mediocridade. O Temer tem mais de 30 anos de vida pública e não há quem possa acusá-lo de ter dado uma contribuição, por menor que seja, a qualquer debate sobre qualquer questão nacional. O Temer, no seu primeiro cargo relevante que ocupou, foi a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em 1984. E recentemente, no seu ensaio Chilique de Machesa, ele bateu na mesa e disse que, graças a essa experiência, tinha aprendido a conversar com bandido. Se é verdade, foi o único fruto de sua passagem, então, pelo cargo, porque a gestão Temer não apresentou nenhum resultado no combate à criminalidade, na qualificação da polícia, absolutamente nada. Então, uma leitura da época mostra que o que Temer fez foi aprender a ser Temer. Uma preocupação central de sua gestão foi preparar a sua candidatura a deputado federal, isto lá nas eleições de 1986, mas não conseguiu se eleger, o que é uma constante. Temer, ele gosta do poder, mas infelizmente parece que o voto popular não gosta de Temer. Mas como suplente assumiu o posto de deputado constituinte com a licença do titular e não se destacou em nada na colaboração da Constituição, nem para o bem, nem justiça seja feita, para o mal também. Então, na avaliação do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, que mediu o grau de proximidade dos constituintes com os interesses da classe trabalhadora, ele ficou com uma média de 2,25 pontos, isto é, ele revelou posições bastante à direita, em suma, um legítimo integrante do baixo clero parlamentar, e novamente derrotado na sua pretensão de ser deputado federal nas eleições de 1990, Temer, ele voltou à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que assumiu logo após o massacre do Carandiru. Então, sua nova passagem por esse cargo, ela foi marcada pela obstrução da investigação e da punição da chacina, tendo saído da Secretaria para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados na qualidade de suplente convocado. Finalmente eleito, em 1994, ele deu seu passo decisivo para se tornar um parlamentar importante ao romper com seu padrinho Orestes Quércia e ajudar a fazer com que o PMDB aderisse ao governo de Fernando Henrique Cardoso. Tentou ser ministro, mas nunca conseguiu até que porque FHC o quisesse, ou até posteriormente o Lula. Então, aos poucos, ele foi tomando conta da máquina partidária e nisso sim, revelando seu maior ou único talento, equilibrar-se no topo da federação de gangues que o PMDB se tornou. 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, chefe do maior partido do país, Michel Temer exerceu uma influência absolutamente desproporcional à sua grandeza como figura pública. Mas ele é, com certeza, o perfeito representante da pior imagem que se faz da elite política brasileira. Um espírito mesquinho que vive nas sombras, nos bastidores, incapaz de um gesto de generosidade, sem qualquer empatia pelo povo ao qual pretensamente deveria servir. Então, sua ligeira semelhança física com o Sr. Burns, do desenho animado, o Simpson, certamente é mera coincidência, mas uma coincidência significativa. Se tornou candidato a vice-presidente em 2010, manobrando a convenção do PMDB e empurrando a si mesmo goela abaixo de Lula e de Dilma e do PT, que preferiram outro nome, qualquer outro nome, mas não queriam prescindir dos preciosos minutos de televisão que a coligação lhes iria oferecer. Então, abstenho-me aqui de julgar o acerto dessa decisão. Mas a gente se perguntava o que ele fazia no cargo. Mas agora nós sabemos, todos nós sabemos, tramava. Então, por controlar o PMDB como controlava, ganhou fama de grande articulador político. Mas na preparação do golpe, abusou de truques pueris, como o pretenso vazamento da patética cartinha para a presidente Dilma, ou igualmente o pretenso vazamento de seu discurso de candidato indireto às vésperas da votação do impeachment. Entre aspas, pois a palavra certa a se colocar aqui seria golpe. Então, no meio do caminho, lançou a tal ponto para o futuro, que seria a negação da afirmação que fiz anteriormente de que ele nunca deu qualquer contribuição para os debates das grandes questões nacionais. Seria, mas não é. A ponte simplesmente regurgita velhas propostas da direita, sem qualquer nova formulação, além de aparentemente ter sido traduzida do inglês. Então talvez tenha sido uma cortesia da Embaixada dos Estados Unidos em recompensa pela atividade de Temer como seu informante, o que foi comprovado por documentos divulgados pelo site WikiLeaks. Então, alçada à presidência por meio do golpe de Estado do último dia 12 de maio, organizou um governo que em poucas semanas já se mostra um dos mais desastrosos da história do Brasil. E a sua interinidade ela é marcada não apenas pela irresponsabilidade e pelo reacionarismo, mas também, como observou Luiz Nassif, pela incompetência profunda. Então, em pastas do peso do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, do Ministério do Planejamento ou do Ministério das Relações Exteriores, foram simplesmente colocados indivíduos sem a menor familiaridade com as questões que deveriam administrar, e com isso, o resultado do golpe se mostra constrangedor, a ponto até de ameaçar o sucesso definitivo do golpe. Essa foi somente uma introdução à parte, né, à nossa palestra, mas voltamos então e iremos falar sobre a vitória eleitoral do PT. Isso depois de um breve intervalo, porque depois se preparem, ponham um chazinho aí se tiver frio, cerveja para quem está com calor, porque a palestra de hoje vai demorar um pouquinho. Mas eu acho que é proveitosa, acho que vale a pena. Voltamos já. Obrigado mais uma vez pela vossa audiência.
Dono da gente aqui realmente não tá mole não. Tá faltando feijão, tá faltando esperança. As minhas crianças não têm segurança nem dentro de casa. Só dá 3 oitão, estão mandando brasa. Seu dono da gente, o Brasil tá querendo mais humanidade, menos cartolagem, mais honestidade e maior proteção ao que é nacional. O trem menos cheio, bem menos receio, trabalho decente, remédio barato pra quem tá doente. A beca, o sapato e a caxanga ideal. Seu dono da gente, um pouquinho disso já quebrava o galho. Não custava caro, nem dava trabalho, e deixava o país uma quase legal. Seu dono da gente aqui realmente não tá mole não. Tá faltando feijão, tá faltando esperança. As minhas crianças não têm segurança nem dentro de casa. Só dá 3 oitão, estão mandando brasa. Seu dono da gente, o Brasil tá querendo mais humanidade, menos cartolagem, mais honestidade e maior proteção ao que é nacional. O trem menos cheio, bem menos receio, trabalho decente, remédio barato pra quem tá doente. A beca, o sapato e a caxanga ideal. Seu dono da gente, um pouquinho disso já quebrava o galho. Não custava caro, nem dava trabalho, e deixava o país numa quase legal.
Pois é, gente. Bem, vamos lá então iniciar a nossa palestra de hoje, então, falando sobre a tal vitória eleitoral do PT. Chegou outubro e novembro, o segundo turno eleitoral de 2002, e Lula chega então, enfim, ao governo. E desta vez com a luz verde da burguesia local e do capital financeiro internacional, que tinha estado ausente nas 3 tentativas a que antes se tinha candidatado Lula. Lula conseguiu enfileirar atrás do seu projeto 500 grandes nomes entre industriais e agropecuaristas que representam uma boa porção do PIB, mas também conseguiu o impensável: associar politicamente executivos de bancos estrangeiros e consultorias internacionais como Ernst & Young. E entre essas adesões, né, à sua campanha, encontrava Roberto Teixeira da Costa, o número 1 da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos da América. Roberto Setúbal, presidente do Banco Itaú, também assegurou que a comunidade empresarial estaria preparada para apoiar Lula. Também, em 28 de outubro de 2002, o presidente Bush e o presidente Lula da Silva, eles tiveram o seu primeiro contacto. E aí o presidente norte-americano, quando telefonar ao Brasil para felicitar o brasileiro pelo seu sucesso eleitoral, e também um mês e pouco depois, em 10 de dezembro, quando ambos se reuniram no Salão Oval da Casa Branca em Washington, e iniciaram ali uma intensa relação. O vice de Lula, ele fora escolhido para completar uma estratégia política de sedução da classe capitalista, já que o grande capital fizera sinal negativo à continuidade de Fernando Henrique Cardoso em 2002. A possibilidade de que a crise chegasse ao Brasil realmente também preocupava a cúpula do PT. Como já vimos anteriormente nas outras palestras, deu garantias explícitas aos grandes investidores externos em reuniões em Nova York, imediatamente prévias às eleições. Então, para se ajustar a essa perspectiva, Lula ampliou sua aliança política eleitoral a setores dentre os mais reacionários da política brasileira, como por exemplo o industrial e evangélico Zé Alencar, candidato à vice-presidência pelo PT, além do paulista Orestes Escuércia, a ala do aliado do ex-presidente José Sarney. Depois veio Lula, conseguiu aí o apoio da mais importante empresa do ramo eletrónico nacional, o grupo Gradiente, tendo sido também publicado um texto do PT e da Bolsa de Valores de São Paulo a 3 de outubro de 2002. Assim, os dois líderes mais reconhecidos da direita brasileira O paulista Paulo Maluf e o baiano Antônio Carlos Magalhães também o apoiaram e chamaram o povo a votar por Lula no segundo turno. Aí veio então a vitória eleitoral do PT nas eleições presidenciais de 2002. E se via então como um facto possível, não só pela expectativa popular, né, que realmente aguardava uma vitória da candidatura ao Lula há quase uma década e meia, mas também pela própria desgringolada do governo FHC. João Paulo Cunha, deputado e líder parlamentar do PT, ele fez em finais de 2002 uma listagem conclusiva dos 45 escândalos que marcaram o governo FHC. Eu acho importante trazermos para o programa esses escândalos para que realmente essa gente nova, que ainda não era nascida ou não tinha consciência sobre política, conheça. E talvez isso também responda a porquê ou porquê de que hoje se ouve falar tanto em corrupção e antes não se ouvia, né? Porque na época do FHC existia um tal de engavetador geral da União. Mas vamos lá. O governo do PSDB, ele foi conivente com a corrupção. Um dos primeiros gestos do FHC ao assumir a presidência em 1995 foi extinguir por decreto a Comissão Especial de Investigação, instituída no governo Itamar Franco e composta por representantes da sociedade civil, essa comissão que tinha como objetivo combater a corrupção. Em 2001, também para impedir a instalação da CPI da corrupção, FHC criou a Controladoria Geral da União, um órgão que se especializou em abafar denúncias. Mas vamos ao primeiro escândalo, temos o da CIVAN. O contrato para execução do projeto CIVAN foi marcado por um escândalo atrás do outro. A empresa ESCA, associada à norte-americana Raytheon, e também responsável pelo gerenciamento do projeto, ela foi extinta por fraudes contra a Previdência. Também existiram denúncias de tráfico de influência que roubaram o embaixador Júlio César dos Santos e o ministro da Aeronáutica, brigadeiro Mário Granda. Mauro Gandra. Depois veio então a tal farra do PROER. O PROER demonstrou já em 1996 como seriam as relações do governo FHC com o sistema financeiro. Para a FHC, o custo do programa ao Tesouro Nacional foi de 1% do PIB. Para os ex-presidentes do Banco Central, o Gustavo Loyola e o Gustavo Franco, segundo eles, atingiu 3% do PIB. Mas, para economistas da CEPAL, os gastos chegaram a 12,3% do PIB. Ou seja, que coisa de 111, 112 bilhões de reais, né? Incluindo a recapitalização do Banco do Brasil, da Caixa Económica Federal e o socorro aos bancos estaduais. Também aconteceu o Caixa 2 de campanhas. As campanhas de FHC em 1994 e em 1998 teriam-se beneficiado de um esquema de Caixa 2. Em 1994, pelo menos 5 milhões de reais não apareceram na prestação de contas de entrega ao TSE. Em 1998, teriam passado pela contabilidade paralela cerca de 10 milhões de reais. Depois temos as propinas na privatização. A privatização do sistema Telebrás e também do Vale do Rio Doce, ela foi marcada pela suspensão. O Ricardo Sérgio de Oliveira, ex-caixa da campanha da FHC e do senador José Serra, e também ex-diretor da área internacional do Banco do Brasil, ele é acusado de pedir propina de 15 milhões de reais para obter apoio dos fundos de pensão ao consórcio do empresário Benjamin Steinbruch, que levou a Vale, e de ter cobrado reais 90 milhões para ajudar uma montagem do consórcio Telemar. Aí veio a emenda da reeleição, também um outro escândalo. O Instituto da Reeleição foi obtido por FHC a preços altos. Gravações, inclusive, revelaram que os deputados Rony Vô Santiago e João Maia, do PFL do Acre, ganharam 200 mil reais cada um para votar a favor do projeto. Os deputados realmente foram expulsos do partido e até renunciaram aos mandatos. Mas outros três deputados acusados de vender o voto, o Chicão Brígido, o Osmir Lima e o Zila Bezerra, foram absolvidos pelo plenário da Câmara. Depois vieram os grampos telefónicos. Foram conversas gravadas de forma ilegal, que foram um capítulo à parte até no governo FHC. Porque durante a privatização do sistema Telebrás, Grampos no BNDES flagraram conversas de Luís Carlos Mendonça de Barros, que era então ministro das Comunicações, e André Lara Rezende, então presidente do BNDES. Essas conversas se baseavam na articulação ao apoio da Previ para beneficiar o consórcio do banco Opportunity, que tinha como um dos donos o economista Pércio Arida, amigo de Mendonça de Barros e de Lara Rezende. Até a FHC entrou na história, autorizando o uso de seu nome para pressionar o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Pois temos o TRT Paulista, a construção da sede do Terminal Regional de Trabalho Paulista. Ele representou um desvio de nada menos de 169 milhões aos cofres públicos. A CPI do Judiciário contribuiu para levar o juiz Nicolau dos Santos Neto em liberdade, hoje tranquilo, ex-presidente do Tribunal, para a cadeia e para cassar o mandato do senador Luiz Estevam, do PMDB do Distrito Federal, dois dos principais envolvidos nesse caso. Temos também depois os ralos do DNER, o Direção Nacional de Estradas e Rodagem, que foi o principal foco de corrupção no governo de FHC. Seu último avanço em matéria de tecnologia da propina acabou por atender pelo nome de precatórios. E essa manobra ela consistia em furar a fila para o pagamento desses títulos. E se estima que os benefícios pela fraude pagavam 25% do valor dos precatórios para a quadrilha que comandava o esquema. E o órgão acabou até sendo extinto pelo próprio governo. O Brasil calou no início de julho de 1999, quando o governo FHC implementou o novo sistema de discagem direta à distância. Uma pane geral deixou os telefones mudos. E as empresas que provocaram o caos no sistema haviam sido recém-privatizadas. Então o caladão, como ficou conhecido, provocou prejuízo aos consumidores, às empresas e até ao próprio governo. Mas ficou tudo por isso mesmo, nada apurado, ninguém responsabilizado. Também a FHC se reelegeu em 1998 com um discurso que pregava ou eu ou o caos, tendo assegurado a quase paridade entre o real e o dólar até passar o pleito eleitoral. Vencida a eleição, teve que desvalorizar a moeda. Então há indícios até de vazamento de informações do Banco Central. O deputado Aloysio Mercadante do PT divulgou uma lista com o nome de 24 bancos que lucraram muito com a mudança cambial e outros 4 que registraram movimentação especulativa suspeita às vésperas do anúncio das medidas. Durante também a desvalorização do real, os bancos Marca e Fonte Cidã foram socorridos pelo Banco Central com 1 bilhão e 600 milhões de reais. E o protesto era de que a quebra desses bancos criaria um risco sistémico para a economia. Chico Lopes, ex-presidente do Banco Central, e Salvatore Cassiola, ex-dono do Banco Marca, estiveram presos, ainda que por um pequeno lapso de tempo. E Cassiola retornou à sua Itália natal, onde vive tranquilo até os dias de hoje. O governo FHC também enfrentou resistências para aprovar o Acordo de Cooperação Internacional, que permitia aos Estados Unidos usarem a base de lançamentos especiais de Alcântara, e os termos do acordo eles foram considerados lesivos aos interesses nacionais. Exemplos: as áreas de depósito de material americano serão interditadas a autoridades brasileiras, e o acesso brasileiro a novas tecnologias ficaria bloqueado, e o acordo determinaria ainda com que país o Brasil pode se relacionar nessa área. Diante disso, o PT apresentou emendas ao tratado, todas acatadas na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Antigamente, os exploradores levavam nosso ouro e pedras preciosas. Naqueles dias, levaram nosso património genético. O governo FHC teve de rever o contrato escandaloso assinado entre a Bioamazônia e a Novartis, que possibilitaria a coleta e transferência de 10 mil micro-organismos diferentes e o envio de cepas para o exterior por 4 milhões de dólares, sendo direito ao recebimento de royalties. Sem direito, quero dizer, ao recebimento de royalties. Então, como o único fungo pode render bilhões de dólares aos laboratórios farmacêuticos, o contrato não fazia sentido, apenas oficializava a biopirataria. Também, 500 anos do descobrimento do Brasil. E as festividades, sob a coordenação do ex-ministro de Esporte e Turismo, Rafael Greca, que era do PFL do Paraná, se transformaram num fiasco monumental. índios e sem terra, apanharam da polícia quando tentaram entrar em Porto Seguro, na Bahia, que era o palco das comemorações. Foi então que o filho do presidente, o Paulo Henrique Cardoso, que é também um dos denunciados pelo Ministério Público de participação no episódio de superfaturamento da construção do stand brasileiro na feira de Hannover, isso no ano 2000. Eduardo Jorge Caldas, ex-secretário-geral da Previdência, também foi um dos personagens mais sombrios que frequentou o Palácio do Planalto na era FHC. Suspeita-se que ele tenha se envolvido no esquema de liberação de verbas para o Terminal Regional de Trabalho Paulista e em superfaturamento no SERPRO, de montar o Caixa 2 para a reeleição da FHC e de ter feito lobby para empresas de informática para, além de manipular recursos dos fundos de pensão nas privatizações. E também teria tentado impedir a falência da Encol, que realmente foi uma catástrofe para todos aqueles que compraram imóveis. O PT participou também de um acordo do qual faziam parte todas as bancadas com representação no Congresso Nacional, em torno de uma reforma tributária destinada a tornar o sistema mais justo, progressivo e simples. A bancada petista, ela apoiou o substitutivo do relator do projeto da Comissão Especial de Reforma Tributária, o deputado Mussa Demes, do PFL do Piauí. Mas o ministro da Fazenda do FHC, o Pedro Malan, e também o próprio Palácio do Planalto impediram a tramitação. Então, temos também o rombo causado pelo Festival de Fraudes Transamazônicas na Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a Sudam, no período de 1994 a 1998. Soma essa que ultrapassou a quantia de 2 bilhões de reais. As denúncias de desvio de recursos na Sudam acabaram por levar o ex-presidente do Senado, na época o Jaber Barbalho, do PMDB do Paraná, acho que era da Amazônia, acho que é. Bem, agora não me recordo. Mas que levaram o Jaber Barbalho a renunciar ao mandato. Mas ao invés de acabar com a corrupção que imperava na Sudam e colocar os culpados na cadeia, o presidente Fernando Henrique Cardoso resolveu também extinguir o órgão. Mas o PT ajuizou a ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a providência desse governo. Os desvios da Sudam, eles foram apurados também no valor de 1 bilhão e 400 milhões em 653 projetos da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudam. Essa fraude, ela consistia na emissão de notas fiscais frias para a comprovação de que os recursos recebidos do Fundo de Investimentos do Nordeste, o FINOR, foram aplicados. Como na Sudam, no caso da Sudam, o FHC também culpou ninguém foi punido e ele decidiu extinguir o órgão. O PT também questionou a decisão no Supremo Tribunal Federal. Depois nós temos aqui o calote no Fundef. O governo FHC, ele desrespeitou a lei que criou o Fundef. Em 2002, o valor mínimo deveria ser de R$ 655 por aluno ano, da primeira à quarta série, e de R$ 688,67 por aluno ano, da quinta à oitava série, do ensino fundamental e da educação especial. Mas os valores estabelecidos ficaram muito abaixo, ou seja, R$ 418 para o aluno de primeira à quarta série e R$ 438,90 para os alunos da quinta à oitava série. O calote aos estados mais pobres acabou ficando na quantia de 11 bilhões e 100 milhões de reais. Isso desde 1998. Se fala muito, né, nas AMPs, especialmente, agora, né, numa das razões do impeachment da Presidente Dilma, naquela governava com a base de medidas provisórias, de excesso de medidas provisórias. Mas nós não podemos esquecer que, enquanto senador, a FHC combatia com veemência o abuso nas edições da reedição de medidas provisórias por parte de José Sarney também e de Fernando Collor. Então não é coisa de agora. Mas os dois juntos, eles editaram e reeditaram 298 medidas provisórias. Vejam, os dois juntos, de quem Fernando Henrique Cardoso realmente reclamava por abusar de medidas provisórias, eles dois juntos fizeram, ou editaram 298 medidas provisórias. Mas, como presidente, FHC cedeu à tentação autoritária. Ele editou e reeditou em seus dois mandatos nada mais, nada menos que 5.491 medidas provisórias. Então, o PT também participou ativamente das negociações que resultaram na aprovação da emenda constitucional que acabou por limitar o uso de medidas provisórias. Então, por problemas de gestão e falta de investimentos, a Petrobras protagonizou uma série de acidentes ambientais no governo FHC que viraram notícia no Brasil e no mundo. A Petrobras foi responsável pelos maiores desastres ambientais ocorridos no país nesses dois últimos anos. Ele provocou, entre outros, um grande vazamento de óleo na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, e outro no Rio Iguaçu, no Paraná. Então, uma das maiores plataformas da empresa, também a P36, afundou na Baía de Campos, causando a morte de 11 trabalhadores. E também a Petrobras ganhou manchetes com os acidentes de trabalho em suas plataformas e refinarias, que se separam a vida de centenas de empregados. Depois veio tal apoio ao Fujimori. O presidente FHC, ele apoiou o terceiro mandato consecutivo do corrupto ditador peruano Alberto Fujimori, um sujeito que nunca deu valor à democracia e que acabou até fugindo do país para não viver o resto de seus dias na cadeia. Mas não bastando isso, concedeu a Fujimori a medalha de Ordem do Cruzeiro do Sul. Lembrem-se que essa ordem é o principal título honorário brasileiro. O Senado, numa atitude correta, acatou a sugestão apresentada pelo senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, e cassou essa homenagem. Ainda bem. Depois veio o desmatamento na Amazônia. Por meio de decretos e medidas provisórias, o governo FHC desmontou a legislação ambiental existente no país. E essas mudanças na legislação ambiental acabaram debilitando a proteção às florestas e ao cerrado, e fizeram crescer também o desmatamento e a exploração descontrolada de madeiras na Amazônia, havendo nesses anos até um aumento significativo dos focos de queimadas. E a lei também, durante a sua gestão, a lei de crimes ambientais, ela foi modificada, mas para muito pior. Depois veio o caso dos computadores, né? Porque a ideia de equipar todas as escolas públicas de ensino médio com 290 mil computadores se transformou numa grande negociata. Os recursos para a compra viriam do Fundo da Universalização das Telecomunicações, o FUS, mas o governo ignorou a Lei de Licitações, a 8.666, e além disso, fez um mega contrato com a Microsoft que teria com o Windows o monopólio do sistema operacional das máquinas, quando haviam já softwares que poderiam ser usados, inclusive gratuitamente. Então a Justiça e o Tribunal de Contas da União acabaram por suspender o edital de compra e a negociata acabou não dando certo. Temos também a arapongagem. O governo FHC montou uma verdadeira rede de espionagem para vasculhar a vida de seus adversários e monitorar os passos dos movimentos sociais. Essa máquina de destruir reputações, ela era constituída por ex-agentes do antigo SNI ou então por empresa de fachada. O arapongas, tucanos, ou sabiam da invasão do Estado sem terra à propriedade do presidente Buritis em março deste ano. E o governo nada fez para evitar a operação. Então eles foram responsáveis também pela espionagem contra Rosiana Sarney. Depois temos o esquema da Fundação Teotônio Vilela. A fundação essa presidida pelo ex-presidente do PSDB, senador alagoano Teotônio Vilela, e que tinha como conselheiro o presidente FHC. E essa fundação ela foi acusada de envolvimento em desvios de 4 milhões e 500 mil reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isso acabou-se descobrindo que boa parte do dinheiro que deveria ser usado para treinamento de 54 mil trabalhadores do Distrito Federal havia sumido. Então, as fraudes no financiamento de programas de formação profissional ocorreram em 17 unidades da Federação e ficaram até sob investigação do Tribunal de Contas da União e até do próprio Ministério Público. Depois vieram as mudanças na CLT. A maioria governista na Câmara dos Deputados aprovou, contra o voto da bancada do PT, um projeto que flexibilizava a CLT, ameaçando direitos consagrados dos trabalhadores, como férias, 13º e licença maternidade. E o projeto esvaziava também o poder de negociação dos sindicatos. No entanto, o senador, o qualquer quer dizer, o Senado, o governo FHC, ele não ter forças para levar adiante essa medida antissocial. Um levantamento feito também pelo Tribunal de Contas da União, em 2001, acabou indicando a existência de 121 obras federais com indícios de irregularidades graves. A maioria dessas obras, ela pertence a órgãos como o extinto DNR, os Ministérios da Integração Nacional e dos Transportes e o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Uma dessas obras, a hidroelétrica de Serra da Mesa, interior de Goiás, deveria ter custado US$1.300.000.000, mas acabou custando mais do dobro, US$2.600.000.000. Depois veio a explosão da dívida pública. Porque quando a FHC assumiu a presidência da República em janeiro de 1995, a dívida interna e externa, ela somava a quantia de R$153.400.000.000. Entretanto, a política de juros altos de seu governo, que praticou as maiores taxas do planeta, elevou essa dívida para nada menos de R$684.600.000.000, isso em abril de 2002, um aumento de cerca de 346%. E nessa altura a dívida já equivalia a preocupantes 54,5% do produto interno bruto brasileiro. Sobre a dengue, uma coisa que é uma constante nos dias de hoje também, a omissão do Ministério da Saúde no governo FHC foi apontada como a principal causa da epidemia de dengue no Rio de Janeiro. O ex-ministro José Serra demitiu 6 mil mata-mata-mosquitos, não é? Contratados para eliminar focos de mosquito Aedes aegypti. Em 2001, também o Ministério da Saúde gastou 81 milhões e 300 em propaganda e apenas 3 milhões em campanhas educativas de combate à dengue. Resultado, em janeiro a maio de 2002, só o estado do Rio de Janeiro registrou 207.521 casos de dengue que levaram à morte 63 pessoas. Temos um outro assunto também interessante, né, que eu acho bom trazê-lo para a lembrança, que é as verbas do BNDES. Porque FHC, além de vender o património público a preço de banana, por meio do BNDES, destinou cerca de 10 bilhões para socorrer empresas que assumiram o controle de ex-estatais privatizadas. E quem mais levou dinheiro do Banco Público, que deveria financiar o desenvolvimento económico e social do Brasil, foram as chamadas teles, né? E as empresas de distribuição, geração e transmissão de energia. Em uma das diversas operações, o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social injetou 686 milhões e 800 mil reais na Telemar, acabando por assumir 25% do controle acionário da empresa. Então, na era FHC também, a média anual de crescimento da economia brasileira, ela estacionou em pífios 2%, né? Incapaz de gerar os empregos que o país necessitava e de impulsionar também o setor produtivo. E um dos fatores responsáveis por essa quase estagnação foi o elevado déficit em conta corrente de US$23 bilhões no acumulado dos últimos 12 meses de seu mandato. Ou seja, devido ao baixo nível da poupança interna para investir em seu desenvolvimento, o Brasil se tornou extremamente dependente de recursos externos, pelos quais pagava cada vez mais caro. A disputa política também entre o senador António Carlos Magalhães, do PFL da Bahia, e o senador Jávero Barbalho, do PMDB do Paraná, acho que é do Piauí, não sei, não lembro agora, desculpe, não consigo me lembrar o partido Jávero Barbalho. Mas essa disputa política entre os dois senadores, em torno da presença do Senado, acabou por expor publicamente as divergências da base de sustentação do governo FHC. E a CM renunciou ao mandato sobre a acusação de violar o painel eletrônico do Senado na votação que cancelou o mandato do senador Luiz Estevão. E acabou levando consigo seu cúmplice, o líder do governo, senador José Roberto Arruda, do PSDB. E Jávero Barbalho se elegeu presidente do Senado, isso com o apoio ostensivo de José Serra e do PSDB, mas também acabou por renunciar ao mandato para evitar a cassação. Né? Pesavam contra ele denúncias de desvio de verbas da Sudam. Lembra aqui também o racionamento de energia no governo da FHC, porque a imprevidência do governo da FHC e das empresas do setor elétrico acabou por gerar um grande apagão nacional. O povo, lógico, sempre o povo, teve que se mobilizar para abreviar o racionamento de energia. Mas mesmo assim, né, sendo o povo que se mobilizou para resolver o problema, ele acabou em vez de ser agradecido, o governo ter ficado agradecido, acabou por puni-lo. Porque para compensar supostos prejuízos às empresas, o governo baixou medida provisória, transferindo a conta do racionamento aos consumidores, que foram obrigados a pagar duas novas tarifas em sua conta de luz. E o pacote a essas empresas somou a quantia, significativa quantia, de 22 bilhões e 500 milhões de reais. Então, FHC, ele queria que seu governo fosse lembrado como aquele que deu proteção social ao povo brasileiro. Mas seu governo permitiu a elevação das tarifas públicas bem acima da inflação. Desde o início do Plano Real, o preço das tarifas, até 2002, o final do governo dele, o preço das tarifas telefônicas ficou ajustado acima da inflação de 580%. Os planos de saúde, para vocês terem uma ideia, subiram 460%. O gás de cozinha subiu 390%. Os combustíveis subiram 165%. A conta de luz, 170%. E a tarifa de água, 135%. Note-se que nesse período, né, que houveram esses aumentos, a inflação acumulada não passou dos 80%. Também se fala muito em violência nos dias de hoje, né? Mas no governo da FHC também a violência explodiu. E o Brasil foi considerado como um país cada vez mais violento. Mas sempre, e como sempre, as vítimas, na maioria dos casos, são os jovens. Na última década de seu governo, o número de assassinatos de jovens de 15 a 24 anos subiu 48%, tendo a Unesco colocado o país em terceiro lugar no ranking dos mais violentos entre as 60 nações pesquisadas. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes na população geral cresceu em seu governo 29%, ou seja, cerca de 45 mil pessoas eram assassinadas anualmente. Então, Fernando Henrique Cardoso pouco ou nada fez para dar mais segurança também aos brasileiros. Então, a falácia também da reforma agrária. O governo FHC, ele apresentou ao Brasil e ao mundo números mentirosos sobre a reforma agrária. No programa oficial, ele espalhou ter assentado 600 mil famílias durante 8 anos de seu reinado. Mas os números nada se pareciam com os apresentados por ele. Porque o governo considerou assentados famílias que haviam apenas sido inscritas nesse programa. E também note-se que alguns assentamentos indicados para ele como sendo assentamentos já configurados, eles só existiam no papel. Então, em vez de reparar a fraude, né, o FHC, o que é que ele fez? Baixou um decreto para oficializar o engodo. Então, FHC, como todos nós sabemos, até os dias de hoje, ele tem uma subserviência internacional. Ele e Serra. A timidez, ela acabou marcando a política do comércio exterior da FHC. E num gesto unilateral, os Estados Unidos acabaram sobretaxando o aço brasileiro. O governo do PSDB foi acanhado nos protestos e hesitou em recorrer com todo o direito que tinha à Organização Mundial do Comércio. Mas, por iniciativa do PT, a Câmara acabou aprovando uma moção de repúdio às barreiras protecionistas. A subserviência ela era tanta que, em visita aos Estados Unidos, que o ministro Celso Lapper fez, ele foi obrigado a tirar os sapatos 3 vezes e a se submeter a revistas feitas por seguranças nos aeroportos. Então vocês vejam que realmente a coisa não era tão, não é, tão bonita como se apresenta. Esses números aí, essas referências aí, elas podem ser consultadas em diversos sites da internet, né, e nunca foram desmentidas. Também para o emprego e a renda do trabalhador, inclusive faz parte, todo isso aqui já está muito mais bem explicado também no livro A Privataria Tucana. Quem não leu, você jovem, que não está ao par do assunto, mas que não gosta de pagar mico, tá? Eu recomendo que leiam. Então, para o emprego também, e a renda do trabalhador, a FHC, ela pode ser considerada perdida. O governo tucano fez o desemprego bater recordes no país. Somente na região metropolitana de São Paulo, o índice de desemprego chegou a 20,4% em abril de 2002, o que significou que quase 2 milhões de pessoas se estavam sem trabalho. E o governo FHC acabou promovendo a precarização também das condições de trabalho, e também o rendimento médio dos trabalhadores acabou encolhendo substancialmente. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Essa é uma frase, é um ditado bem antigo. Mas esse ditado, ele revela um pouco das relações suspeitas do presidenciável tucano José Serra com três figuras que estiveram na Berlinda nessa época. O economista Ricardo Sérgio de Oliveira, ex-caixa de campanha de Serra e da FHC, ele foi acusado de exercer tráfico de influência quando era diretor do Banco do Brasil e também de ter cobrado propina no processo de privatização. Ricardo Sérgio, ele teria ajudado o empresário espanhol Gregório Marín Preciado a obter perdão de uma dívida de 33 milhões de reais junto ao Banco do Brasil. Preciado, casado com uma prima de Serra, ele também foi doador de recursos para a campanha do senador paulista. Outra ligação perigosa apontada foi com Vladimir António Rioli, ex-vice-presidente de operações do Banespa e também ex-sócio de Serra em empresas de consultoria. Esse senhor, ele teria facilitado uma operação irregular realizada por Ricardo Sérgio para repatriar 3 milhões de dólares depositados em bancos nas Ilhas Caimã, um paraíso fiscal, como todos sabemos, situado no Caribe. Se falando em direitos humanos, massacres como o do El Dourado dos Carajás, no sul do Pará, onde 19 sem terra foram assassinados pela polícia militar do governo PSDB em 1996, eles figuram nos relatórios da Anistia Internacional, que Anistia essa que denunciou o governo FHC de violação aos direitos humanos. A Anistia Internacional, ele criticou a impunidade e denunciou que policiais e esquadrões da morte vinculados a forças de segurança cometeram numerosos homicídios de civis, inclusive crianças, durante o ano de 2001. A entidade afirma ainda que as práticas generalizadas e sistemáticas de tortura e maus-tratos prevaleciam também nas prisões. Sobre o imposto de renda, como uma fome de leão, o governo congelou por 6 anos a tabela do imposto de renda. O congelamento aumentou a base da arrecadação do imposto, pois com a inflação acumulada, mesmo os que já estavam isentos e não tiveram ganhos salariais, passaram a ser taxados. FHC só corrigiu a tabela em 17,5%, depois de muita pressão da opinião pública e após a aprovação do projeto pelo Congresso Nacional. Mas mesmo assim, após vetar o projeto e editar uma medida provisória que incorporava parte do que for aprovado pelo Congresso, aproveitou a oportunidade e aumentou as alíquotas de outros tributos. Temos também aqui a intervenção na Previ. FHC, ela aproveitou o dia de estreia do Brasil na Copa do Mundo em 2002 para decretar a intervenção na Previ. Previ, o que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, fundo esse com um patrimônio de 38 bilhões de reais, além de participação em dezenas de empresas. Com esse gesto, a FHC afastou 6 diretores, inclusive os 3 eleitos democraticamente pelos funcionários do Banco do Brasil. Esse ato truculento ocorreu a pedido do banqueiro Daniel Dantas, dono do Opportunity. Notemos então aqui que dias antes da intervenção, FHC recebeu Dantas no Palácio da Alvorada. O banqueiro, que ameaçou divulgar dossiês comprometedores sobre o processo de privatização, ele acaba por gravar uma queda de braço com a Previ. Para quê? Para continuar dando as caras nas cartas no Brasil Telecom e outras empresas nas quais são sócios. Temos também o Banco Central, e não o crescimento do Lula nas pesquisas, né? O Banco Central tem sido o principal causador de turbulências no mercado financeiro. Ao antecipar de setembro para junho o ajuste nas regras dos fundos de investimento, que perderam 2 bilhões de reais, o Banco Central deixou o mercado em polvorosa. Outro fator de instabilidade foi a decisão de regular parte da dívida pública, estimulando a venda dos títulos, as tais LFT, de curto prazo, e a compra desses mesmos papéis de longo prazo. Então, isto fez subir, nada menos, nada mais, que 17 bilhões e 200 milhões para 30 bilhões e 400 milhões a concentração de vencimentos da dívida nos primeiros meses de 2003. E com isso, o dólar e o risco Brasil dispararam. Então, combinando com os especuladores e o comando da campanha de José Serra, Armínio Fraga não vacilou em jogar a culpa no PT e nas eleições. Mas Lula apareceu então em 2002 como a garantia política mais segura para evitar o contágio brasileiro da derrubada económica argentina e também as suas consequências políticas. E foi nesse ano um princípio de suspensão de pagamentos externos que obrigaria o Brasil a emitir dinheiro para cancelar as amortizações com os bancos locais e também para socorrer os fundos de investimento que estavam perdendo depósitos de seus clientes. Essa emissão levou o dólar a cerca de 3,80 reais, o preço do dólar na época. Lula era também a carta política, né, que poderia bloquear a expansão da rebelião popular argentina na América do Sul e sufocá-la com o seu isolamento. Afinal, sua candidatura ela tinha uma projeção internacional. E Lula, na época, deixou claro ser contrário às ocupações de terra, enquanto seu vice declarou a necessidade de uma ofensiva contra o MST. Sua campanha eleitoral tendeu a desencorajar toda a militância popular. Verbalmente e por escrito, Lula, o PT e a Frente Brasil Popular, eles renegaram o seu antigo programa, ou seja, a recuperação das empresas privatizadas, a suspensão do pagamento da dívida interna e externa, a reorientação da produção e do consumo para o mercado interno, o aumento real sistemático dos salários, o fim do latifúndio e a luta pela independência nacional, económica, política, produtiva e tecnológica. No dia do segundo turno eleitoral, o editorial do Estado de São Paulo, sob o título A Metamorfose do PT na Rota do Poder, era mais do que significativo. Em 23 anos, no lugar de fazer a revolução que sonhava para o Brasil, o PT se acabou revolucionando a si mesmo. E essa metamorfose custou anos de discussões, mas lentamente a maioria do partido enrolou a bandeira do socialismo e adotou um programa moderado e nacionalista, sem rupturas e sobressaltos, dirigido a atrair o empresariado. Lembremos-nos que em fevereiro de 1980, o PT pedia a reforma agrária ampla sobre o controle dos trabalhadores, a educação e a saúde pública e gratuita. A palavra socialismo ingressou oficialmente no vocabulário petista em 1981. Palavra essa introduzida por Lula no primeiro encontro nacional do PT. O discurso esquerdista foi a marca do PT nos anos seguintes. Em 1985, atacou o que em 2002 se transformaria em sua própria bandeira, o Pacto Social. Então a flexibilização, ela começaria antes das alianças com outros partidos. Em 1983, com o Manifesto dos 113, o PT se propôs um projeto que blindasse a direção petista contra as organizações da esquerda que atuavam no partido. Então foi aí o surgimento daquilo que se transformaria na moderada Articulação, Unidade e Luta, que sustenta Lula até o presente data. Então, por proposta do grupo, o PT o mudou e a consigna de governo dos trabalhadores para governo democrático popular, abrindo então aí o terreno para as alianças. Ainda mantinha até posições históricas, como o não pagamento da dívida externa, a ruptura com a FMI, as estatizações. Mas foi com esse programa que Lula se candidatou a presidente em 1989. Mas, em 1994, foi derrotado por Cardoso e também pelo Plano Real. Sabe-se também que em 1998, tendo Brizola como candidato a vice-presidente, mas ainda longe do centro, Lula tentou um discurso a favor da estabilidade económica, mas se abandonou a proposta de suspender o pagamento da dívida, Mas o programa eu propunha ainda até revisar as privatizações. Prometia também o imposto sobre as empresas privatizadas, além de renegociar a dívida interna. Um erro que o PT não repetiu em 2002, porque quando definitivamente se vestiu de moderado, defendendo o pagamento das dívidas interna e externa e se comprometendo a cumprir os contratos com as privatizadas e o acordo com o FMI. Mas nas eleições de 2002, na Câmara dos Deputados, o PFL perdeu 14 cargos, o PMDB perdeu 13 e o PSDB, partido da FHC, nada menos que 23. Então esse vácuo de 50 cadeiras não chegou a ser preenchido totalmente pelo PT, que passou, no entanto, de 58 cadeiras a 91 deputados. De 58 a 91 deputados, não chegando a totalizar 20% da Câmara, mas também por candidaturas aventureiras. Então, o segundo turno, ele assistiu uma vitória de Lula, baseada numa direitização ainda maior do PT. Porque a Frente Brasil Popular, ela venceu, desse modo, o pleito presidencial com 46,44% dos votos válidos emitidos no primeiro turno, pouco mais de 39,4 milhões para um eleitorado, 115,2 milhões de eleitores. E isso graças à presença dominante de Lula e também do PT nessa coalizão, ambos vistos e considerados popularmente, né, como os representantes dos interesses da classe operária, como representantes dos camponeses e dos pobres do país em geral. Antes que Lula ele tivesse vencido com 62% dos votos no segundo turno e em todos os estados, com exceção de Alagoas, o PT ele não ganhou nenhum governo estadual, salvo o do Mato Grosso do Sul. Pior ainda, o PT ele perdeu o estado do Rio Grande do Sul e a eleição em Porto Alegre, que se havia convertido em emblema de que seria um governo nacional do PT. Então, em sua primeira declaração, depois da vitória do Lula em janeiro de 2003, a direção do PT afirmou, abro aspas, o governo foi formado com uma configuração de centro-esquerda, com clara hegemonia da esquerda definida pela forte presença do PT e de seus aliados tradicionais. Fecho aspas. Além dos partidos de esquerda, PT, PCdoB, PV, PMN, PCB, PSB, PDT e PPS, e os partidos de centro, PTB, PL e setor do PMDB, o governo estaria marcado por uma matriz não partidária importante, representado pelos ministros da Agricultura, Indústria e Comércio. E essa matriz expressa a tentativa de construção de uma aliança com o empresário nacional. Essa afirmação era uma tergiversão, começando pela qualificação de esquerda, para aparatos vazios de clero evangélico e do oportunismo político em todas as suas maiores matizes, e ocultando ainda o papel central do capital financeiro internacional no governo Lula. Não por acaso até o novo governo debutou mais na areia da política externa do que na doméstica. E logo de cara, o governo do PT e de seus aliados foi sim uma peça decisiva no desenho da política norte-americana na América do Sul, desmobilizando o proletariado brasileiro e intervindo ativamente na contenção da radicalização popular andina, o que não lhe poupou conflitos derivados dos interesses específicos do Brasil na Bolívia, no Equador e no Paraguai. Porque a burguesia brasileira e os capitais estrangeiros instalados no Brasil, eles passaram então a investir pesadamente nas nações nossas vizinhas, em especial em petróleo, obras públicas e siderurgia, vendo-se obrigados a ter a sua própria política nesses países. Né? E tudo isso ajudados pelo governo Lula, que fez um meio de campo entre os Estados Unidos e os regimes radicais de Chávez, Evo Morales e Correa. Em 20 de junho de 2003, o presidente Lula, durante uma curta visita aos Estados Unidos, ele assinou um comunicado junto ao presidente dos Estados Unidos, George Bush, assumindo o compromisso de cooperar para a conclusão bem-sucedida da implantação da AUKA dentro do prazo previsto, ou seja, janeiro de 2005. Mas, uma semana antes, em 3 de junho, 14 ministros latino-americanos reunidos em Maryland, num encontro organizado pelo representante do comércio dos Estados Unidos, Roberto Zelic, eles haviam-se comprometido informalmente em destravar as negociações da AUKA, tudo isso para criar uma nova zona livre de comércio com a participação de 34 países, com um potencial de 800 milhões de consumidores. O Brasil, que compartilhava a presidência do processo negociador com os Estados Unidos, avançou a ideia de uma alca reduzida que não vingou. No final da história, o Mercosul se revitalizou, concluíram os jornais depois da viagem do presidente argentino Néstor Kirchner ao Brasil em junho de 2003. Assim, a esquerda brasileira, no entanto, acabou assegurando que a vitória eleitoral do Lula daria um novo ânimo a todo o povo brasileiro e queria gerar um processo de ascensão do movimento de massas, como inclusive disse João Pedro Stedley, coordenador nacional do MST. Mas ao contrário, o que houve foi realmente uma crescente desmobilização, inclusive do MST, onde 11 dos ministros de Lula tinham a sua origem na CUT, além de outros 66 sindicalistas com funções no primeiro escalão do governo. Então ficou novamente demonstrado que os governos do tipo Frente Popular não constituíam necessariamente a véspera de uma erupção revolucionária das massas e que, dependendo das circunstâncias políticas, poderiam até ser um fator de desmobilização e de retrocesso maior do que um governo da direita burguesa. Bem, amigos, ficamos por aqui hoje com a nossa palestra e estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. No próximo programa nós iremos continuar com o tema e então nós iremos falar um pouco sobre a estabilidade económica do governo Lula. Será sobre isso que nós iremos essencialmente tratar no próximo programa. Obrigado a todos pela vossa audiência e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos. Até lá.